Como óbvio também precisa ser dito, hoje a gente vai explicar que nenhum gay vai destruir a família brasileira. Olá, meu nome é Wagner Steffen, ajudo as pessoas a entender sobre diversidade também. Esse quadro aqui da Desafio Certo é um quadro que se chama Desafio Diversidade, onde a gente tenta trazer os tópicos das mais diferentes diversidades aí para o máximo de pessoas possível, através das pessoas também para as empresas e para os lares. Hoje é muito especial, a gente vai falar de família, né? E eu queria falar hoje de um tópico muito complexo, né? Não só para mim, mas para toda a comunidade que eu faço parte, que é a comunidade LGBTQIAP+. Pessoas com sexualidades e identidades de gênero não normativas. Para você que não acompanhou nenhum dos outros vídeos, para você que quer acompanhar, a gente vai deixar a playlist aqui. Mas para você que não acompanhou nenhum dos outros vídeos e não sabe o que é não normativo, vou explicar. Normativo é uma pessoa que é homem, cisgênero, né, que se identifica com o gênero do seu nascimento, de sexualidade heterossexual, branco e... geralmente aqui no Brasil a gente fala também de ser cristão, tá? Sem deficiências. Jovem. Fora disso, você deixa de ser normativo. Então todo mundo vai deixar de ser normativo, né? Quando a gente tiver um pouco mais de idade, a gente vai ser tratado diferente pela sociedade. Mas vamos falar aqui hoje que o foco é no cisgênero e no hétero, tá? Comecem já a refletir sobre por que você que é hétero nunca precisou sair do armário. Você já contou para sua família que você é hétero? Como elas reagiram? Você não foi expulso de casa? Nossa, seu pai deve ser muito legal porque ele não te bateu porque você contou para ele que é hétero. E aí com esse tipo de coisa ridícula a gente começa o nosso conteúdo. Vamos introduzir o vídeo, né? Antes de chegar no assunto em si. Vamos resumir um pouquinho, introduzir um pouquinho do vídeo falando que a motivação dele é porque eu tive histórias próximas aí de pessoas, né? Da comunidade, claro, meus amigos, que tiveram, que me contaram histórias da família, né? De como foi sair do armário, como foi o processo de contar, como foi o processo de aceitação ou não. E eu vou falar um pouquinho também da minha experiência, né? A minha experiência é válida também, eu sou uma pessoa LGBTQIAP+, e os meus pais lidaram como eles puderam, né? Hoje está tudo bem, hoje está tudo tranquilo com essa questão, mas, né, tivemos aí questões, tivemos problemas. Não vou falar todos, mas eu acho importante falar que eu vou falar da minha experiência e também vou comentar por cima, sem nomes, de experiências que eu conheço, que estão, as pessoas sabem que elas vão ser citadas, que a história vai ser citada, mas que são basicamente histórias que acontecem com muita frequência, tá? E também quero deixar claro que se você, né, pessoa LGBTQIAP+, que não passou por nada disso, tá tudo bem. Você é tão válido quanto, mas que eu quero deixar claro que meu objetivo não é generalizar a história, todo LGBT passa por, porque não existe todo LGBTQIAP+. Cada história é única, cada jornada é única, cada família, né, que a gente vai falar disso, é única. Então meu objetivo não é generalizar nada, é contar algumas histórias comuns e falar um pouquinho com vocês, pais e mães de pessoas assim, tá? Tentar dá um outro lado da história. Eu não queria que vocês achassem que é culpa de vocês, até porque não existe culpa, porque não existe crime, né? Não existe nada errado que está acontecendo. E mais do que isso, dá uma outra visão da história, um outro referencial para vocês olharem, né? Quando a gente muda de lugar, as coisas ficam diferentes, tá bom? O primeiro tópico que eu quero falar hoje é questões de família, né? A gente pode até pensar aí na Regina Volpato, nos casos de família, né? E quando eu falo de questões de família, falar de questões que os LGBTQIAP+, as pessoas LGBTQIAP+, passam com a família, eu quero que a gente faça uma reflexão de como essas questões são questões exclusivas para nós, pessoas LGBTQIAP+. Tem vários filmes aí, né? Do topo da minha cabeça tem um filme que chama Love, Simon, que se vocês não viram, vejam, no Netflix, bem legal também para introduzir essa questão, que tem um sketchzinho que ele fala, né? Fala, putz, por que, que eu tenho que sair do armário para minha família, né? Por que, que os héteros não têm que sair também? E aí passa uma série de sketchzinhos dos amigos dele que são héteros contando para minha mãe. E aí, tipo, tem reações que seriam pros LGBTs, pros héteros, né? Então, lembro de uma menina que fala, mãe, eu queria dizer que eu gosto de meninos. E a mãe falou, ai, valha-me Deus, ai, meu Deus, como assim? Ah, não acredito. E é basicamente isso. Pessoas héteros não precisam sair do armário. Não precisam contar. Eu lembro que tem um tweet, que até foi um dos motivadores desse vídeo também, que, na verdade, um motivador um pouco mais antigo, que eu lembro de um tweet de uma moça, eu já citei isso em outro desafio de universidade, mas enfim, é um tweetzinho de uma moça que ela fala assim, se eu criar bem o meu filho, ele nunca vai me contar que ele é gay. E aí ela deixa claro, não porque ele não seja, mas porque ele simplesmente vai chegar com o parceiro ou parceira dele e vai me apresentar. Mãe, esse é meu namorado, essa é minha namorada. E só, não vai ter uma questão, não vai ter um momento. Porque eu vou ter criado ele tão bem, deixando tão claro que eu amo ele independente de tudo, que ele simplesmente vai chegar e me apresentar esse companheiro, essa companheira. E só. E é tão bonito isso, né? Que pai e mãe que teve questões parou pra pensar nisso? Que se você... Que o sentido de criação boa do seu filho seria ele não ter medo de você. Ele não ter medo de falar quem ele é. Porque por que é esperado que o seu filho homem traga uma menina para jantar uma namoradinha? Por que ele não pode trazer uma menina? Qual a diferença que isso faz na sua vida? E por que você seria uma mãe, um pai, muito melhor se ele não precisasse dizer isso nunca para você? Se ele chegasse com um namorado e falasse, ah, pai, mãe, eu tô saindo com esse menino e tal, o nome dele é tal, tal. E você tivesse um bom momento de família. Por que essa não é um sinal de excelente acolhimento parental e não expulsar uma pessoa de casa, por exemplo? Só para complementar, né, questões LGBTs incluem coisas como ser aceito. Então quer dizer que os pais das pessoas LGBT têm que aceitar a vida. Tá bom. Aceitar, ok. Pode aceitar ou não, porque tem religião, blá, blá, tá bom. Aceitação. Então aceitação é uma questão completamente LGBT. A gente tem continuar a ser amado. Eu ouvi essa história também. Eu tenho medo de não ser amado. Ou seja, um pai e uma mãe, cuja premissa é amar incondicionalmente, pode não amar o filho por uma característica que ele tem. Porque, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho disso mais aprofundadamente. Isso não é uma decisão, tá? Ninguém decide ser gay. A gente é. Assim como, imagino, pai e mãe, vocês não decidiram ser héteros. Vocês um dia olharam para o outro gênero ali e falaram, eu quero um pedacinho daquilo. É isso. Tá? Então ninguém decide. Ninguém está tomando decisão para acabar com a sua vida, não. E o mais legal é, eu tenho medo de ser deserdado e tenho medo de ser expulso de casa e tenho medo de apanhar. Eu não consegui colocar numa ordem de gravidade. Claro que apanhar é uma questão criminal, né? Se você bate no seu filho, você está cometendo um crime. Mas se você é expulso de casa também, para quem não sabe, tá? Só fica a novidade, expulsar de casa é crime. Seu filho pode te processar por isso. Tá me doendo falar alguns óbvios, mas ok. E deserdar? Como é que você deserda seu filho? Você vai falar pra que juiz você tá deserdando seu filho porque ele é gay? Você vai ter que inventar uma mentira sobre o seu filho. E olha o nível onde chegamos. Você vai ter que mentir numa corte judicial sobre alguma outra questão do seu filho pra ele ser deserdado. Porque ser gay não é motivo de deserdá-lo, tá? E você, então assim, questões como apanhar por ser quem é, é uma questão que só o LGBT passa. Eu quero deixar isso muito claro. Apanhar, deixar de ser amado e ser expulso de casa são riscos que a gente corre. Provavelmente antes dos 18 anos. Difícil, né? Porque com 16 anos seu filho pode trazer uma namoradinha, mas com 16 anos ele não pode contar que ele é gay, senão ele pode correr esses riscos. Então a gente chegou aí, espero que num ponto onde você começou a ver um certo absurdo, né? Vamos falar também de um recheiozinho gostoso aqui, né? Porque claro que eu tô falando mal de você expulsar o seu filho de casa. Mas eu quero deixar bem claro, né? Eu sei, por experiência própria e por experiência como um futuro psicólogo, como uma pessoa que estudou sexualidade e tal, como estudou relatos que viu muitos vídeos sobre o assunto, etc., que, em geral, grande parte das preocupações e até das reações um pouco mais extremas vem de um lugar bom. Como assim de um lugar bom? Como uma violência pode vir de um lugar bom? Porque a gente não está falando só de bater, né? Expulsar de casa é violência. Você falar que nunca vai aceitar o seu filho é uma violência. Como assim vem de um lugar bom? Eu vou explicar. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIAP+ do mundo. Claro, grande parte dessa violência é voltada para as pessoas trans. Mas a gente vive num país onde a cultura é diminuir, humilhar pessoas LGBT, inclusive por sexualidade. A gente vive num país onde a sexualidade, homossexual, bissexual, todas as sexualidades que não são a hétero, são diminuídas, são motivo de chacota. Então, quando você vê uma pessoa que é uma piada, que é um cidadão menor, que é visto assim, você pode bater nele na rua. É uma coisa quase aceitável. É crime hoje, a gente está, né, passando pelo período onde vai ser ainda, está passando pelo período para adaptar a lei, né, para LGBT, violências que sejam contra LGBT sejam agravantes de crime, mas é fato que o seu filho e a sua filha, caso sejam, não é escolha, sejam pessoas de sexualidade não normativa, eles vão sofrer. Eles vão sofrer com preconceito, eles vão ter, talvez, medo de andar de mãos dadas com o companheiro deles na rua, eles estão mais propensos a sofrer violência na rua. Eles vão viver em um país e num mundo onde eles vão ter que tomar cuidado onde eles vão, onde eles vão ter que tomar cuidado o que eles fazem, onde uma demonstração de acesso pode gerar uma violência, às vezes, que não é física. Às vezes nem verbal, mas é aquela olhada torta que as pessoas dão quando eu ando de mãos dadas com meu namorado, com meu marido, na rua. Dois membros produtivos da sociedade, que pagam impostos, que moram, que compram, consomem, que estão nos conformes a gente, mas andar de mão dada não pode. Seu filho ou a sua filha, eles vão sofrer mais, sim. E talvez você tenha medo, talvez você nunca tenha, vou falar que a palavra seria ignorância, mas eu não vou falar que você é ignorante. Mas que nesse quesito de aprender sobre o que, que seu filho é, o que, que é um bissexual, o que, que é um homossexual, o que, que é um transexual. E você tenha medo e ignorância de entender o que essa pessoa vai passar. E você acha que a sexualidade é uma decisão, por exemplo. Então essa ignorância toda. E desse lugar vem uma reação violenta. Uma reação que você fala, nunca vou te ver, vai embora da minha casa. Você vai para um acampamento de conversão, porque isso existe, infelizmente. É proibido, mas existe. Então, talvez venha de um lugar bom. Você queira proteger essa pessoa que você gerou de uma violência que ela vai estar mais sujeita. Ela vai, não é uma possibilidade. Ela tem um risco maior. Quando a gente é LGBT, a gente tem que conviver com isso. Que o risco da gente sofrer violência é maior do que o cidadão normal, normativo. E talvez isso venha de um lugar bom. Talvez isso venha de um lugar de proteção. Você queira proteger essa pessoa que você gerou e você faça tudo isso. Mas olha só, da maneira que eu vejo, você pode tomar, e aí sim, uma decisão. Você pode ser parte do problema, você pode ser parte da violência e do preconceito que ele vai sofrer e expulsar ele de casa. Falar que você não aceita, falar que ele é errado, falar que ele é uma pessoa péssima, falar que ele está escolhendo isso, falar que ele está te fazendo sofrer, ou você pode ser parte da solução. Você pode ser a primeira pessoa que aceita ele como ele é. O óbvio precisa ser dito. A melhor coisa a se fazer é você ser parte da solução. Você gerou essa pessoa e a obrigação social diz que você tem que amá-la incondicionalmente. Isso inclui e é especialmente voltado para quando você não concorda com essas decisões. Para quando você não concorda com o que ela faz, com o que ela decide. E para quando você não concorda com quem ela é. Se a pessoa se tornou algo que você não esperava, só para deixar claro, decisões que eu falei, decisões que se eventualmente tomam, não sexualidade. Mas se essa pessoa toma uma decisão que você não acha correta, ou acaba se descobrindo algo que você acha que é errado, não é seu papel aceitar? Como progenitor, pessoa que cria, como pessoa que dá, que é a primeira guia da sociedade, Seu papel é destruir a vida dele ou seu papel é melhorá-la? O que que essa pessoa fez para você? O que mudou na vida do seu filho, da sua filha? Nada. É a vida pessoal dele. Ele está mais suscetível à violência, mas isso não foi uma escolha. E se ele está mais suscetível à violência, você não tem que ser uma pessoa que melhora a vida, que vai ser o primeiro porto seguro dele e não a primeira violência que ele recebe, ou mais uma, dependendo, né? Então, toma essa decisão agora, tá? O que você quer ser para o seu filho que não é heteronormativo? Vamos falar de destruir a família. Quem destrói a família? A pessoa que você geriu, que vai ser uma pessoa, provavelmente, se você realmente criou bem até então, produtiva na sociedade, que vai ter um trabalho, que vai contribuir para uma sociedade melhor, que vai talvez ter um relacionamento, que vai fornecer carinho, afeto e acolhimento para as pessoas em volta, inclusive para a eventual família que não acolheu ele, mas que ele vai continuar, porque eu conheço muita gente assim, que mesmo depois de ser expulso de casa, eles continuam dando ajuda, ajudando aquelas pessoas, que vai fornecer carinho, acolhimento e afeto para os amigos e eventualmente para um parceiro, que talvez queira formar a própria família e vai adotar uma criança que, se não fosse essa adoção, seria abandonada no sistema. Essa pessoa está destruindo a família, a sociedade brasileira, ou a pessoa que bate no próprio filho e expulsa de casa, destruindo assim o próprio núcleo familiar? Vou dar um segundo para você responder. Quando a gente fala que os LGBTs vão destruir a família, não é assim. Os LGBTs estão introduzindo um novo modelo familiar. Um modelo familiar que não depende de regras. Um modelo familiar em que a única regra é ser uma unidade produtiva da federação. Uma família que pode sim conter pai, pai e filho, mãe, mãe e filha, um pai homem trans e uma mulher cis e um filho, uma lésbica que vive sozinha com um gato, desculpa o clichê, um homem gay sozinho com um cachorro. Qual o motivo? Enquanto isso, a gente tem no Brasil milhares de crianças para adoção, de casais que são héteros, que abandonaram os filhos. Quem destruiu a família? Quem está destruindo a família? A gente? Daqui, no máximo 5 anos, eu vou ter uma filha. Não tem nada que você, se tiver preconceituoso vendo esse vídeo, nada que você possa fazer. Eu vou ter uma filha. Ou um filho. Eu vou adotar. A minha família está destruindo a família? Ou você que ameaça expulsar o próprio filho de casa? Reflete um pouco sobre isso. Não estou falando que você é culpado, não. Você é fruto de um discurso político. A família não é só você. A família é muito mais que isso. A família é amor. E se você odeia o seu filho por ele ser, e não decidir, ser gay, quem que acabou de destruir a família? Se a família é amor e você odeia o seu filho. Não vem falar, ele se tornou isso, odeia essa forma que ele se tornou. Até as religiões mais preconceituosas falam que Deus odeia o pecador, mas Deus ama o pecador, só odeia o pecado. Então, seu filho você devia amar, mesmo que você não concorde com o pecado dele. Não é pecado, só para falar. Também nem isso. Procura uma outra visão que não seja a do pastor que buzina na sua orelha toda semana. Procura uma visão assim, realmente há condenação à homossexualidade na Bíblia. Você vai achar algumas outras visões. Não precisa nem procurar muito, porque não tem, tá? Então esquece a questão de religião. Seu filho nem precisa seguir a sua religião. Se você estudou um pouquinho, você vai perceber que sua religião é uma entre literalmente milhares. Por que que a sua está certa? Por que que os seus dois estão certos? Por que que uma visão de um pastor, de um padre que fala abobrinha, que fala de amor, tem que substituir o amor pelo seu filho? Só porque ele decidiu, só porque ele é algo. A sexualidade não escolhe, não se decide. Dificilmente alguém ia escolher ser LGBT se soubesse o quanto que a gente morre, o quanto que a gente está suscetível. Então confia, seu filho contou para você que é gay, acolhe, fala que ama ele e se resolve sozinho depois com esse seu preconceito. seja o primeiro bastião de amor e de segurança na vida do seu filho. Não a primeira rejeição que ele sofre. Não a primeira violência que ele sofre. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado por ver esse tema. Eu sei que foi um pouquinho mais pesado, eu sei que foi um pouquinho mais delicado, eu sei que mexe com a gente. Até quando a gente não passa, se a gente faz parte da comunidade, a gente tem amigos dentro dela, a gente sabe que não é incomum uma violência acontecer, nem que seja uma verbal, uma violência até mais secreta, assim, né, como nunca vou te aceitar, você pode ficar aqui, mas eu não vou te aceitar, você pode morar aqui, mas eu não vou te aceitar, isso é uma violência também. Então eu sei que é triste, mas como eu disse no começo, o óbvio precisa ser dito, tá? E se você está assistindo esse vídeo, ou se você está assistindo esse conteúdo pelo podcast, as nossas redes sociais estão aqui na descrição do episódio. Se você está assistindo por vídeo, elas estão na tela e elas também estão na descrição do vídeo. Por favor, siga a gente lá nas redes sociais. Além disso, deixa um like, deixa um gostei, deixa um comentário, eu gosto muito de comentários, estamos respondendo, tentando responder todos eles. Também se inscreva no canal se ainda não for inscrito, isso ajuda muito o crescimento da gente. Chegamos a 100 inscritos, né? Muito obrigado de novo aí pelos 100 inscritos. Ative o sininho para também dar mais visibilidade, a gente saber que você está afim. E além de deixar um comentário com algum comentário, né? Alguma coisa, também deixe sugestões, a gente vai tentar acatar todas, seja de diversidade, seja de carreira, e agora, né, a novidade desde semana passada, seja de psicologia também, a gente vai tentar falar um pouquinho, tá? Muito obrigado de novo, até semana que vem. Tchau, tchau.